Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror. Hoje vamos explorar a Ilha de Dominia, uma ilha no Mar das Mágoas, cercada por enormes paredões de pedra e conhecida por seu sanatório para doentes mentais. Antes de começarmos, alguns breves anúncios e esclarecimentos. Primeiro, um dos meus colegas da Blackfeather, Leandro Zerbinati, finalmente lançou um sistema de RPG próprio que ele desenvolveu ao longo de muitos anos, chamado Imaginary. O sistema é simples e facilmente adaptado para qualquer proposta de jogo, e você pode adquirir o livro dele no site da DriveThruRPG, cujo link eu deixarei abaixo. Está em curso também o financiamento coletivo pela editora Retropunk do RPG Rei Amarelo, com uma proposta de horror cósmico única, inspirada na obra de Robert W. Chambers. O RPG apresenta propostas para jogar em até quatro épocas diferentes, enfrentando os horrores do Rei Amarelo e sua influência corruptora no mundo. O financiamento está nos últimos dias, e o primeiro livro em PDF já é liberado imediatamente com a participação do financiamento. Então, ainda dá tempo de você abraçar esta insanidade. Por fim, também está nos últimos dias o financiamento coletivo de Breu, um RPG nacional com um sistema que propõe fazer um hack do D&D quinta edição, mas abraçando a proposta e filosofia mais desafiadora dos primórdios do jogo. Este financiamento já está muito avançado em suas metas, mas ainda há tempo para você adentrar a escuridão de Breu. De volta para a Terra das Brumas, antes de começarmos a explorar o Mar das Mágoas, nossas explorações se deram principalmente no núcleo de Ravenloft, e passaram por domínios que já haviam sido abordados em romances, aventuras e principalmente nos Ravenloft Gazetteers, livros que trazem informações detalhadas sobre os domínios e seus lotes sombrios. Até então, mantive um cuidado de apresentar Ravenloft em meus vídeos, levando em conta fontes oficiais. Contudo, no caso de Dominia e de outros domínios não cobertos previamente pelos Ravenloft Gazetteers, pretendo expandir estas fontes de informação. O domínio de Dominia apareceu pela primeira vez na Caixa Vermelha de Ravenloft, em 1994, e apresentava um lote sombrio que apareceu como um personagem importante da aventura Feast of Goblins. Depois dessas primeiras aparições, o domínio recebeu apenas menções no livro Domínios do Medo, mas foi descrito em detalhes na caixa de campanha Bleak House. O domínio seria abordado em um dos gazetias da terceira edição, focado no Mar das Mágoas, mas infelizmente a licença da White Wolf para o lançamento de livros para o cenário chegou ao fim, e estes livros nunca foram escritos. A comunidade de fãs de Ravenloft não deixaria o cenário apodrecendo no esquecimento. O site da Fraternity of Shadows, o mais conhecido e organizado site de fãs do cenário, tem publicado netbooks que dão continuidade à proposta dos Gazetteers, explorando a fundo os domínios do medo. Alguns desses livros exploram o Mar Noturno, o domínio de Sol'Rang, ou o aglomerado de Zerisha, por exemplo, e já há algum tempo eles têm desenvolvido um Gazetteer do Mar das Mágoas. Embora o Gazetteer para o Mar das Mágoas ainda não esteja finalizado como um único livro, algumas das suas passagens, descrevendo alguns domínios, já foram publicadas por seus autores nas revistas Quart of the Raven. Na descrição do vídeo, vou deixar também o link onde você pode fazer o download do livro. Os próximos vídeos sobre Dominia terão como base o material oficial e o artigo sobre Dominia escrito por Leishon Deep Shadow Campbell. O artigo sobre Dominia foi publicado como um preview do Gazetteer do Mar das Mágoas, e é possível que o texto final sofra alterações quando da publicação do livro. Preparados? Em nossa viagem pelo Mar das Mágoas, em busca do paradeiro do Dr. Rudolf von Richten, tivemos uma infeliz parada em Blaustein, onde fomos capturados e torturados pelo infame Barba Azul. Após ele descobrir que nós estávamos em busca do paradeiro do Dr. Rudolf von Richten e que nos dirigíamos para a Ilha de Dominia como nosso próximo destino, o cruel Senhor Sombrio de Blaustein decidiu garantir que chegássemos a nosso destino e nos entregou aos cuidados de uma embarcação sinistra, como escravos e prisioneiros. Despidos de nossos itens, somos levados a um navio chamado Misericórdia, mas cabines não nos aguardam neste navio, pois somos forçados a adentrar caixões, cujas tampas são pregadas. Por uma pequena abertura na tampa dos caixões, Somos alimentados de forma precária ao longo de uma viagem de muitos dias pelo Mar das Mágoas, até que enfim chegamos à Ilha de Dominia. A absoluta escuridão e o confinamento são nossas únicas companheiras nesta viagem, e o peso de nossas provações começa a corroer nossa sanidade. Sem noção do tempo, exaustos e enfraquecidos, mal percebemos quando o navio finalmente aporta. Somos retirados de nossos caixões para desembarcar, mas a luz cegante do dia é seguida por mãos fortes que nos agarram e uma agulha que nos injeta algum líquido paralisante. Com horror, sentimos nossos corpos paralisados serem carregados, enquanto observamos os imponentes e enormes paredões de pedra que cercam a ilha. Somos carregados e içados por um mecanismo de elevação até o topo da formação rochosa, e levados por uma carruagem até o interior de uma propriedade murada. Lá adentramos os portões do asilo para doentes mentais do Dr. Hainfroth, e percebemos um grande número de pessoas vestindo robes cinzentos e máscaras, que cercam nossos corpos paralisados e nos vestem com robes semelhantes, amarrando com correias de couro máscaras em nossas faces, da mesma forma que eles usam. Quando recuperamos os movimentos, nossa exaustão e cansaço nos vencem, e desmaiamos. Os dias que se seguem são como um pesadelo interminável, onde alternamos momentos de lucidez e desespero, com momentos de letargia e alucinação, seguidos por algumas terríveis sessões de terapia, que de tão horrendas, temos dificuldades de lembrar com clareza. Totalmente incapazes de reagir, ou mesmo de identificar nossos próprios companheiros de viagem entre outros captores ou pacientes, aos poucos, vamos explorando as imediações de nossa nova prisão. Hour of Raven. Dominia é um domínio de Ravenloft que aborda temas como insanidade e paranoia, e os traz para um contexto de um sanatório e asilo para doentes mentais, em razão dos horrores reais que atormentavam estes tipos de instituição no passado. A insanidade sempre foi um tema comum para o horror gótico, com grandes autores como Edgar Allan Poe e Howard Phillips Lovecraft trazendo à vida personagens atormentados pelas engrenagens de sua própria mente, até serem totalmente rendidos à sua loucura. O domínio vai além destes conceitos góticos clássicos, e seu tratamento desumanizador e a paranoia e o controle exercido sobre os pacientes neste sanatório tem inspiração em obras mais modernas, como 1984, de George Orwell, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, Admirável Mundo Novo, de Huxley, ou até mesmo a série de televisão O Prisioneiro. O domínio é situado na era renascentista, embora os estranhos experimentos científicos e cruéis médicos deste sanatório possam facilmente serem extrapolados para eras mais avançadas culturalmente. Sua geografia e o tipo de arquitetura e construção do sanatório tem uma óbvia inspiração da cultura europeia, mas o domínio não é facilmente situado em termos de referência cultural. As origens de Dominia estão ligados a um outro domínio, às terras de Gundarak, onde Dr. Daclaut Hainfroth manteve seu primeiro asilo para doentes mentais, atuando como principal aliado e servo do Lorde Sombrio Duque Gundar. Com a morte de Duque Gundar, Dr. Daclaut Hainfroth, também conhecido como Dr. Dominiani, se tornou o Lorde Sombrio de Gundarak por um curto período de tempo, mas não manteve o controle sobre tais terras. As brumas o tragaram para lhe entregar seu próprio domínio do medo. Inicialmente, a ilha era totalmente cercada pelas brumas, mas, posteriormente, passou a integrar o Mar das Mágoas, surgindo no extremo ocidental do mapa, a oeste do domínio da Lamordia. O clima de Dominia é temperado, e muitas vezes frio e chuvoso. A pequena ilha no Mar das Mágoas é por vezes assolada por terríveis tempestades, e sua proximidade com a fronteira das brumas muitas vezes traz constantes névoas para a região. A ilha tem um formato circular, e a sua parte habitável se situa muitos metros acima do nível do mar, protegida por enormes paredões rochosos. Observadores atentos perceberão que a formação parece a caldeira de um vulcão dormente, mas cujo topo tenha sido coberto por terra e detritos de erosão, formando uma camada de solo fértil e que guarda ainda alguns aquíferos artesianos de água potável. A navegação até a ilha é muito difícil, e qualquer embarcação deve reduzir a velocidade e se aproximar com cuidado. A região é tomada por perigosos bancos de areia, e pelos perigosos e belos corais de sangue, que possuem uma toxina poderosa com efeitos paralisantes. De fato, a única embarcação que parece fazer viagens frequentes até a ilha é o navio Misericórdia, de propriedade do Dr. Domiliani, e que faz viagens regulares em busca de novos pacientes para a ilha. As falésias que cercam a ilha atingem alturas de 30 a 150 metros, e tornam a aproximação da ilha um desafio. Em sua parte baixa, por vezes, algumas cavernas podem ser vislumbradas, e acredita-se que algumas delas já tenham abrigado refúgios de piratas no passado. Outras cavernas se tornam lar de criaturas desconhecidas e de predadores, mas acredita-se que estas cavernas não sejam conectadas. A ilha tem um único porto, com capacidade para poucos navios. Uma vez aportado, toda a carga e passageiros dos navios que deseja subir até o asilo precisa passar por um mecanismo de elevação de cargas, que issa carga e passageiros bem próximos aos paredões, até atingirem o topo. Quando finalmente se atinge o topo dos paredões, um viajante se depara com uma densa floresta de coníferas, árvores que lembram bastante as assombradas florestas das terras de Gundarak. Uma única e bem mantida estrada de terra atravessa a ilha pela floresta, e usualmente carruagens aguardam após a chegada de navios, para conduzir em segurança carga e passageiros para o asilo de doentes mentais do Dr. Hainfroth. Além do asilo, a estrada leva até o outro lado da ilha, à beira dos paredões de pedra, onde o material indesejado é despejado em queda livre para ser engolido pelo mar. O imponente sanatório é a única construção da ilha, e é totalmente cercado por muros com espetos e cacos de vidro em sua alvenaria, protegendo ambos os lados da construção. Imediatamente em seus arredores, algumas pequenas hortas e fazendas, acampamentos de lenhadores e poços de argila podem ser vistos, onde grupos de pacientes vestidos em robes cinzentos executam suas tarefas de forma monótona. Ao redor de cada um destes locais, existe uma área com acônito, para tentar evitar que os lobos se aproximem ou ataquem os pacientes. Uma vez dentro de seus muros, a construção consta com uma grande área interior, com áreas de piquenique e recreação para pacientes, e um pequeno cemitério e mausoléu. O sanatório e suas diversas alas é o que mais chama a atenção, contudo. Apesar de pequenas, a flora e fauna da Ilha de Domínia são bem ricas, e parte de um delicado e equilibrado ecossistema. O seu rico solo é extremamente fértil, e o Dr. Domiliani se aproveita desta condição para trazer estas terras as mais exóticas espécies, assegurando uma grande variedade de ervas e ingredientes para seus experimentos. Algumas ervas venenosas que somente se encontram em Borca, Cartacas ou Forlorn são encontradas nesta região, e é dito que até mesmo uma árvore de cabeças mortas pode ser encontrada em suas matas. A vegetação mais predominante são os pinheiros chamados de casca amarga, uma vegetação típica das terras de Gundarak, que forma a densa floresta que cobre a ilha. Herbalistas dizem que a casca destas árvores tem propriedades medicinais, e que o xarope de sua seiva ou o incenso feito com sua casca podem ajudar a recuperar as faculdades mentais de um indivíduo. A fauna da ilha conta com diversos mamíferos, como porcos selvagens, cervos, coelhos e roedores, mas a ilha é assolada por lobos. Estes animais infestam as matas, e seus uivos podem ser ouvidos durante toda a noite. sempre famintos. Eles são um perigo para qualquer um que tente explorar as florestas. E é dito que suas alcateias são lideradas por worgs, que demonstram uma cruel inteligência. A ilha também é o lar de diversas aves marítimas que fazem ninho em seus paredões, como gaivotas, e bandos de corvos de tamanho acima da média também se instalam na região. Além destas bestas naturais, é dito que algumas monstruosidades também se escondem nas ilhas. Plantas carnívoras e um trente maligno são temidos por quem vaga suas matas, e rumores dizem que um paciente enlouquecido e selvagem escapou do asilo e agora vive rondando a floresta. Aqueles que se arriscam nas águas ao redor devem tomar cuidado com os Reavers, criaturas aquáticas que buscam presas entre os incautos que adentram suas águas. A população de Dominia é composta por pacientes e membros da equipe do hospital, mas em um primeiro momento é impossível distinguir quem é quem. Todos os pacientes internados e todos os membros da equipe do sanatório vestem-se da mesma forma, com robes encapuzados de cor cinzenta e luvas, e com uma máscara de cerâmica amarrada com tiras de couro, que cobre todo o seu rosto e que tem na boca uma abertura na forma de um sorriso. Essas máscaras são firmemente amarradas com tiras de couro, de forma a não serem facilmente removidas pelo indivíduo, e apenas os membros da equipe conhecem os mecanismos para removê-las com facilidade. Em cima de cada uma dessas máscaras há um número, identificando a cela onde o interno está situado, e ninguém usa qualquer nome dentro dessas dependências, sendo os pacientes e funcionários chamados apenas pelos números em sua testa. Este vestuário é parte do tratamento aplicado por Dr. Dacloud Hainfroth, e segundo ele, tem como objetivo acalmar os pacientes e os ajudar a romper as barreiras emocionais que impedem seu correto tratamento. Ao se estabelecer esta veste unificada e homogênea entre pacientes e a equipe, se elimina o senso de identidade pessoal, que é nocivo ao tratamento, facilitando o recondicionamento dos pacientes. Até mesmo visitantes são obrigados a usar tais vestimentas, caso consigam ser admitidos na propriedade, e como resultado, nunca é possível saber, em um determinado grupo de pessoas, quem ali são pacientes ou membros da equipe do sanatório, que geralmente ficam cuidadosamente observando e monitorando os eventos. Existem algumas poucas exceções neste vestuário, que distinguem os membros da equipe médica local. O Dr. Dominiani nunca é visto nessas vestes, o que, segundo o próprio chefe da equipe médica do asilo, serve para permitir que os pacientes reconheçam sua posição de autoridade e permitir que ele aplique o correto tratamento. Também não é exigido que a tripulação do navio Misericórdia utilize tais vestimentas, mas o capitão Baikur e seus marujos geralmente permanecem no navio, não adentrando o terreno do sanatório. Existem alguns outros médicos na equipe, que são responsáveis por conduzir e administrar algumas alas do asilo, e a estes são destinados hobbies de cores diferentes. Seus nomes não são conhecidos pelos pacientes, que se referem a eles apenas como Dr. Verde, Dr. Azul, Dr. Marrom, Dr. Preto e Dr. Branco. A população de internos do asilo é majoritariamente humana, sendo que estes compõem cerca de 3/4 dos pacientes. O asilo também recebe indivíduos das mais diversas raças humanoides, e uma grande população de Calibans tem se assomado em suas celas, dado ao triste hábito de algumas famílias, que rejeitam estes indivíduos deformados, entregando-os aos cuidados do asilo, independente do seu verdadeiro estado de sanidade mental. O asilo também tem se tornado um local para onde os rejeitados e indesejados são levados, para sofrerem longe dos olhos da sociedade. Rumores dizem que ele tem sido até mesmo o destino de alguns presos políticos, pessoas que precisam desaparecer dos olhos do público, pelo menos até que suas mentes estejam confusas demais para serem uma ameaça a seus inimigos. A maior parte da população de pacientes é composta por adultos, embora algumas crianças também possam ser encontradas em suas instalações. Alguns foram enviados por sua família para o asilo por sua existência ser um motivo de escândalo ou embaraço para suas famílias. E outros nasceram na própria ilha, de pacientes que foram internadas grávidas. O Dr. Domeniani tem grande cuidado com essas crianças, pois elas representam uma oportunidade única para seus estudos. Estas mentes inocentes e maleáveis estão prontas para serem moldadas e manipuladas, e podem ser fonte de grande conhecimento e aprendizado. Os pacientes aqui internados vêm de diversas nacionalidades e etnias, e alguns vêm de terras distantes, como os nômades Aber, da Terra dos Pesadelos, as gélidas terras de Vorostokov, ou até mesmo um descendente dos Tani, o povo que habitava a desaparecida terra de Blutspur. Como resultado, uma multitude de línguas e culturas podem ser encontradas em seus pacientes, embora o tratamento do Dr. Domeniani rapidamente tente suprimir e apagar qualquer traço de individualidade. A principal língua falada em Dominion, especialmente entre os membros da equipe médica, é o idioma Luktar, idioma original do reino de Gundarak, local de origem do Dr. Heimfloth, e onde este primeiro estabeleceu seu asilo para doentes mentais. Embora todos os pacientes se vistam de forma idêntica, eles são distribuídos em alas, conforme sua condição de saúde. A ala 1 é conduzida pelo Dr. Verde, e abriga pacientes não violentos, muitas vezes compostos por pessoas que estão incapacitadas por um grande trauma, tornando-se perdidos, ou pessoas em estado catatônico. A ala 2 é conduzida pelo Dr. Azul, e abriga pacientes que têm um raciocínio e intelecto prejudicado por algum ferimento ou deficiência, bem como a maior parte dos Calibans internados na instituição. A ala 3 é conduzida pelo Dr. Branco, e abriga pacientes plenamente dotados de raciocínio, e que já superaram a letargia de um trauma, mas que ainda estão progredindo em seu tratamento. O local também abriga os pacientes que sofrem de algum delírio ou que passam por alucinações, ou outros processos de desconexão com a realidade. Muitos dos pacientes que aqui estão afirmam serem assombrados por espíritos ou forças invisíveis que os perseguem. Por fim, a ala 4, conduzida pelo Dr. Preto, abriga pacientes mais perigosos e violentos da instituição. Embora não comande uma ala específica, o Dr. Marrom é responsável por experimentos de recondicionamento e reeducação dos pacientes, e trabalha para tentar readequar os pacientes a uma vida social. Rumores afirmam que existe ou existiu uma ala zero, que abrigava apenas pacientes de especial interesse do Dr. Domeniani, mas ninguém nunca encontrou provas de sua existência. A ilha não tem um governo formal, mas toda a equipe do sanatório obedece às ordens de seu fundador e proprietário, o Dr. Dacloud Heimfloth, também chamado pela alcunha de Dr. Domeniani. Além dele, os médicos conhecidos pelas cores de suas vestes formam uma junta e conselho do corpo clínico e exercem autoridade sobre os demais membros da equipe em suas alas e áreas de atuação. Estes médicos são ainda responsáveis por conduzir diversas atividades administrativas da ilha, organizando sua contabilidade, suprimentos, segurança, relações diplomáticas e convênios sanitários, educacionais ou tecnológicos com outras instituições da Terra das Brumas. As normas do sanatório são estritas e determinadas pelo Dr. Dacloud. Visitantes ou estrangeiros que violem estas regras são imediatamente expulsos da ilha e deportados para suas terras de origem. Pacientes que cometam atos violentos são relocados para a temida ala 4, onde são trancafiados com outros pacientes de temperamento violento e perigoso, e submetidos a tratamentos específicos para estas condições. Crimes cometidos por pacientes são julgados através de átrios, cortes formadas pelos médicos, com um deles sendo apontado como juiz, e onde se emula o tipo de processo legal que existe na terra de origem do paciente acusado. Este peculiar processo de julgamento de penalidades foi retratado pelo advogado Gerard Lefic, que veio de Borca a pedido de um de seus clientes para trazer evidências sobre seu caso. e depois escreveu um livro sobre a vida dos pacientes em Dominia, intitulado O Refúgio. O livro deu uma grande fama ao asilo de doentes mentais do Dr. Hainforth, e foi até mesmo adaptado para uma peça de teatro de mesmo nome, contribuindo em muito para divulgar a fama do Dr. Dominiani como um dos maiores especialistas do ramo. Os únicos crimes cometidos em Dominia, que não são julgados desta forma, são aqueles cometidos a bordo da embarcação Misericórdia. A única embarcação que tem a bandeira e o porto de Dominia como sua base, está sob a autoridade do Capitão Baikur, que pode analisar, julgar e punir o comportamento da tripulação e os crimes cometidos em sua embarcação. A economia de Dominia é totalmente centrada nas atividades de seu asilo para doentes mentais, e a instituição recebe valores consideráveis para o tratamento daqueles internados em suas instalações. Convênios sanitários com a Clínica de Caridade da Irmandade, em Baía da Martíria, e com o Sanatório Grahamheim, na Lamórdia, asseguram um afluxo constante de pacientes. E não é incomum que algumas famílias abastadas enviem para a clínica alguns de seus membros atormentados, ou que possam ter se tornado indesejados ou embaraçosos, para receberem tratamento. Além da atividade médica, algumas terapias de tratamento envolvem o uso de pacientes em atividades de cultivo e jardinagem, extração de argila para a fabricação de utensílios e tijolos, ou mesmo para atuar como lenhadores e carpinteiros. Todas essas atividades visam somente suprir as demandas de materiais da própria ilha. O único navio que faz rotas regulares para a ilha é o navio Misericórdia, e ele está sempre no trecho entre Dominia e o porto da Baía da Martíria em Darkon. O tempo passa, e a noite e dia se confundem neste surreal pesadelo em que fomos lançados pelo maligno Capitão Barba Azul. Nosso corpo se recupera aos poucos da tortura e da extenuante viagem de navio até este destino, mas estamos separados e incapazes de comunicar com qualquer outra pessoa que conhecemos. Com máscaras presas a nosso rosto e obrigados a vestir estranhos robes cinzentos, não podemos distinguir entre os pacientes e os membros da equipe. Nossas tentativas de argumentar e convencer os outros ao nosso redor são infrutíferas, e alguns chegam a sugerir que estamos tendo ilusões, pois já estamos aqui há muitos anos. À noite, somos tomados por um terrível sono e letargia, talvez um efeito místico ou de drogas. Temos poucas e confusas lembranças de sermos submetidos a tratamentos horrendos neste período, e acordamos ainda mais enfraquecidos e com dificuldade de raciocínio. Neste estado de delírio atormentado, em algum momento devemos ter comentado sobre nossa intenção de encontrar o Dr. Van Richten, e percebemos que isso parece alarmar alguns dos mascarados ao nosso redor. Nesta noite, ao invés de um sono induzido, somos levados até um grande salão onde um banquete nos espera. À mesa, diante de nós, está o líder do sanatório, o Dr. Dacloud Hainforth, que nos convida para um jantar. Perdoem-me pelo tratamento dispensado a vocês até agora, mas vocês foram enviados para nosso sanatório por Lord Raoul Morel, como pacientes perigosos, sofrendo de delírios assassinos. Obviamente, algum equívoco deve ter ocorrido, e gostaria de recompensá-los por este infortúnio. Digam-me, meus convidados, por que motivo vieram até a Ilha de Dominia e como posso ajudá-los? A esperança de libertação aquece nossos corações, por um breve momento, mas ainda estamos muito desconfiados de nosso anfitrião. Sentindo nossa hesitação, ele prontamente se propõe a nos acalmar, e revela seu extenso currículo como um alienista e psiquiatra, bem como o histórico de sua renomada instalação. Junte-se a nós, inscreva-se neste canal, e vamos juntos desvendar a história de Dominia.